O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, defendeu a votação do projeto que disciplina as emendas de relator ao orçamento da União, mesmo diante do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. O Congresso discutiu o tema nesta quinta-feira e deve votar o texto na terça-feira que vem. Para Pacheco, a questão precisa ser decidida porque pode haver recursos sobre o julgamento.
Mas eu quero crer que seja razoável, até porque diante do julgamento pode caber embargos de declaração ou outros recursos possíveis. Eu considero importante o Congresso Nacional se debruçar e avaliar, aprovando ou não, um projeto de resolução cuja intenção é o aprimoramento daquilo que se apontou no Supremo lá atrás como vulnerabilidade das emendas de relator.
Já o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, diz que concorda com a ministra Rosa Weber, relatora do caso no STF, sobre a inconstitucionalidade das emendas, que deveriam ser usadas apenas para corrigir erros e omissões.
Mantém a orientação de que as emendas do relator não podem apontar para novas despesas ou novas aplicações. A emenda do relator está definida na própria Constituição. Nós temos que mudar a Constituição.
O projeto apresentado pelas mesas da Câmara e do Senado divide os recursos das emendas de relator para que 80% seja destinado pelas bancadas dos partidos e 20% pelo próprio relator e as duas mesas diretoras. Do total dos recursos, pelo menos 50% teriam que ser destinados para saúde, assistência social e educação. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do texto, diz que o crescimento dessas emendas nos últimos anos faz parte de um processo de empoderamento do Congresso, iniciado com a imposição da execução das emendas individuais e de bancadas estaduais. Ele voltou a dizer que não cabe mais o apelido de orçamento secreto, porque em 2023 os parlamentares terão que assinar as emendas. E explicou que acredita na melhoria das políticas públicas com a regulamentação.
A eficiência, eu concordo aqui que é um item subjetivo. Alguém vai me dizer que um recurso destinado por um burocrata de um ministério RP2 é mais eficiente do que o recurso destinado por um parlamentar que conhece a realidade do seu estado, do seu município in loco?
Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, porém, é preciso que as emendas de relator sejam direcionadas pelo executivo.
Que seja feito de acordo com o planejamento do governo, do executivo. Porque muitas das vezes a gente bota dinheiro para a saúde, mas às vezes não há necessidade de tanto dinheiro para a saúde, acaba que é desviado. Então eu acho que tem que haver uma sintonia entre a emenda de relator com o que pensa, qual é a prioridade do executivo.
O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, criticou principalmente a destinação de recursos pelas mesas.
E agora o que se está tentando fazer é dar, inclusive por meio dessa resolução, um valor fixo anual para os presidentes de cada uma das casas, estimado pelos percentuais desse PRN, R$ 1,5 bilhão para cada um distribuir como quiser.
Rodrigo Pacheco argumentou, porém, que a destinação não seria feita pelos presidentes, mas pelas mesas, que têm uma composição proporcional aos blocos partidários. Já o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, disse que a destinação de recursos pelas lideranças partidárias perpetuaria o poder atual dos partidos.
Cinco partidos destinaram esse ano aproximadamente 75% de todas as emendas do orçamento secreto. E olha só que coincidência, esses cinco partidos foram os partidos que mais cresceram nessas eleições de 2022.
Para 2023, o executivo direcionou os recursos das emendas de relator, cerca de R$ 19,4 bilhões, dada a falta de dinheiro em várias áreas. Mas, com base na folga orçamentária da PEC da Transição, o relatório final do orçamento, em tramitação na Comissão Mista de Orçamento, pôde destinar mais recursos para investimentos a partir dessas emendas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.